dar início a esta audição, eu queria começar por pedir desculpa ao Sr. Desembargador António Martins, Presidente da Associação Sindical, e à Sra. Juíza Raquel Prata, que o acompanha. Que é Desembargador e Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Realmente a nossa audição está marcada para as 11h30, vamos começar com um atraso superior a 30 minutos, mas, enfim, tínhamos de aprovar hoje a famosa Lei das Armas. E depois de um trabalho que foi muito complexo ao longo dos tempos, em sede de subcomissão, restava-nos ainda aqui um conjunto de coisas que nos atrasaram, apesar de termos iniciado a horas, mas, enfim, nestas coisas há sempre muito para discutir. E, portanto, peço-lhe desculpe disso. E agradeço, a presença, apesar de haver já um parecer escrito por parte da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Vossa Excelência solicitou a vinda cá para, pronunciar oralmente sobre o regime jurídico aplicável ao tratamento dos dados referentes ao sistema social. Claro que eu sei que também solicitou em relação a outra matéria, que, salvo erro, tinha a ver com o inventário.
Sim, mas isso foi
o Sim, pronto. Mas o problema é... Não, pois, mas o problema é que, nessa matéria todas as entidades foram ouvidas por escrito e, portanto, eu não podia abrir a exceção. Era só por isso. Só por isso. Sendo assim, reiterando, em meu nome pessoal e da Comissão, o gosto por ter aqui a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, dá a palavra a Vossa Excelência para dizer o que lhe aprouver e, se assim o entender, depois dar a palavra também à Sra. Juíza Raquel Prata, que nos acompanha. Dê a palavra ao Sr. Desembargador António Martins, que está a ser gravado, não há objeções. Sr. Desembargador António Martins, Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.
Muito bom dia a todos e agradeço ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, Dr. João de Castro, a amabilidade das palavras de apresentação da Associação e, em nome da Associação, agradeço a disponibilidade dos seus deputados da Primeira Comissão para ouvirem a Associação sobre esta matéria. O propósito que nos levou a pedir a audição foi que, apesar de haver um parecer efetivamente escrito, esse parecer ocorria sobre uma primeira versão de projeto legislativo da parte do Governo, que na altura nos foi entregue, e constatámos que a versão que está em discussão na Primeira Comissão tem, efetivamente, acolhimento de algumas das ideias desse parecer, mas há matéria nova, e essa matéria preocupa-nos, eu já irei lá, e há alguns aspectos que não foram ponderados e, de alguma maneira, a ideia é procurar chamar a atenção para eles, para que os seus deputados os possam efetivamente ponderar e saber a razão pela qual nós chamamos a atenção para essas questões que não foram eventualmente consideradas. Uma das matérias que nós chamávamos a atenção no parecer e que não está considerada no projeto ou na proposta de lei 246-10 tem a ver com o facto de a recolha de certos dados que estão previstos no diploma, não contemplar exceções para certas situações. Nomeadamente, pode haver testemunhas que estejam sob proteção no âmbito do regime próprio da Lei 93-99, 14-7 e Decreto-Lei 190-2003, e o diploma não prevê a excepcionalidade de não haver identificação dessas pessoas. Parece haver aqui uma incompatibilidade até dos próprios diplomas e o que achamos é que tem sentido que haja exceção para manter sigilosa a identificação de testemunhas que já têm direito a esse sigilo por força da Lei de Proteção de Testemunhas. Por outro lado, pode haver situações de magistrados que estejam também a ser objeto de medidas de proteção policial e, a nosso ver, nessas situações também deve haver possibilidade de a identificação desses magistrados não constar dos dados a recolher e não ser visível e acessível a quem tem acesso ao sistema no que respeita àqueles dados. Esta era uma questão que gostaríamos de chamar a atenção precisamente para que a ponderação deste facto pode inclusivamente conflituar com os próprios diplomas e seria adequado que houvesse uma congruência entre eles. Um segundo aspecto para o qual na altura também tínhamos alertado e que também não foi devidamente considerado tem a ver com os princípios que estão previstos e que se relacionam com os princípios de tratamento destes dados informativos ou a constarem de ser recolhidos. Nós tínhamos alertado que a Lei de Proteção de Dados Pessoais fala em que os princípios a serem considerados para efeitos de proteção e acesso dos dados são os princípios da licitude, da adequação e da pertinência. O diploma, o projeto, tal como agora esta proposta de lei, fala em princípios da licitude, da boa-fé, que agora fala, anteriormente não falava, e da proporcionalidade, que também já anteriormente falava e continua a falar. O que nos parece é que não tem muito sentido que um diploma desta natureza não faça apelo a princípios que constam já da Lei de Proteção de Dados Pessoais, os tais que eu referia, da adequação e da pertinência, e, pelo contrário, faça apelo a outros princípios, nomeadamente este da proporcionalidade, que aqui ainda aparece com alguma definição, mas se calhar não suficiente e não rigorosa, e que anteriormente nem sequer aparecia com definição nenhuma. Até por força daquilo que parece a necessidade de articular os dois diplomas, acho que os princípios que estão na Lei de Proteção de Dados, achamos que os princípios que estão na Lei de Proteção de Dados Pessoais, a licitude, a adequação e a pertinência, são os que devem ser considerados para efeitos do regime de proteção e acesso aos dados. Dois outros aspectos que, na altura, nós, um deles, tínhamos colocado em discussão, porque não resultava rigorosamente do diploma o sentido e alcance dessa matéria, e um que é absolutamente novo. O que no primeiro projeto não estava definido era a matéria relacionada com a questão das medidas de segurança dos dados, quais seriam as entidades que teriam a tarefa de efetuar o controle dessas medidas de segurança e dos dados. Na altura, nós dizíamos, no anteprojeto de proposta de lei, no artigo 32, falavam-se em algumas medidas de segurança, mas não se definia a entidade e colocávamos a dúvida se partia do pressuposto que eram as que estavam então previstas no artigo 20 do anteprojeto de proposta de lei, ou seja, na altura, Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e Procurador-Geral da República. Bom, e dizíamos que se assim era, deveria a lei ser clara nesse sentido, e se assim não fosse, deveria procurar-se esclarecer. O que está hoje na proposta de lei, neste artigo 22, a Comissão para a Coordenação de Tratamento e da Administração de Dados levanta-nos mais sérias reservas na composição desta comissão. Ou seja, se efetivamente a Procuradoria-Geral da República, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Conselho Superior da Magistratura, tem todo o sentido, como já tínhamos dito, aliás, no parecer, já quanto ao ITIJ e à Direção-Geral da Administração da Justiça, afigura-se-nos que não há razões plausíveis e adequadas para integrarem esta Comissão de Administração de Dados, até em função da razão da recolha dos dados e qual é a finalidade dessa mesma recolha prevista no artigo 4º. Isto é, se olharmos para o artigo 4º, em função das finalidades, nenhuma destas finalidades é necessariamente ligada a estas entidades que dependem do Executivo e mesmo, eventualmente, à linha P, que tem a ver com a monitorização e administração dos recursos afetos ao sistema judicial, estes dados são suscetíveis de ser facultados à administração, sem ser com a integração da administração nesta Comissão para a Coordenação do Tratamento e da Administração de Dados. É uma matéria que é de uma sensibilidade muito profunda, porque o acesso à administração dos dados é fundamental que seja feito por quem tem obrigação constitucional de acesso a esses dados e de responsabilidades constitucionais do inquérito por parte do Ministério Público e de administração da Justiça por parte dos tribunais. A outra matéria, e essa que não constava do projeto inicial, consta desta proposta de lei e que nos merece mais sérias reservas e preocupações, tem a ver com o que consta do artigo 21, que tem a ver que, falando na responsabilidade pelo tratamento dos dados e pelo desenvolvimento aplicacional, compete aos magistrados com competência sobre o respectivo processo, nos termos do artigo 21, número 6, uma obrigação que rigorosamente não tem sentido que lhes seja cometida e não é execuível, nem tem a ver efetivamente com as funções jurisdicionais. Ou seja, a linha B diz, número 6 da linha B do artigo 21, são assegurados pelos magistrados com competência sobre o respectivo processo, nos termos da lei, a linha B, a atualização dos dados, bem como a correção dos que sejam inexatos, o preenchimento dos total ou parcialmente omissos e a supressão dos indevidamente registados, nós só compreendemos que isto possa estar aqui numa determinada interpretação. Se é essa, convém que seja clara. Ou seja, admitimos que qualquer dado que seja omisso ou que haja, seja indevidamente registado, seja possível a quem tem interesse em que o dado apareça lá ou que seja de lá tirado, que recorra ao juiz para ele decidir sobre essa matéria. Agora, que incumba ao juiz uma tarefa de estar regularmente fiscalizar a introdução desses dados por parte dos oficiais de justiça é inexequível. Isto é, se um juiz prefere um acórdão condenando 50 arguídos, cabe ao oficial de justiça introduzir os dados no sistema e colocar se aquelas pessoas foram condenadas ou absolvidas. Não tem sentido que o juiz, sob cada ato do funcionário, vá fazer um controle material e físico daquilo que introduziu, não introduziu, se está bem introduzido ou se está efetivamente mal introduzido. E, portanto, esta matéria gostávamos de apelar a uma clarificação, se pretende dizer aquilo que eu há bocado referi, isto é, que compete ao juiz decidir, no caso de ser solicitado algo sobre estas matérias, admitimos que tenha sentido que seja ao magistrado, e no caso, juiz, quando for o processo judicial. Agora, que caiba ao juiz estar a controlar a execução material da introdução desses dados por parte dos oficiais de justiça, não tem efetivamente, rigorosamente, sentido nenhum e é inexequível. E é uma tarefa que torna incomportável a atividade jurisdicional no dia-a-dia. Já hoje um boletim de preenchimento para o registro criminal não implica, efetivamente, que seja controlado pelo magistrado. O oficial de justiça preenche o boletim, envia e a responsabilidade do seu preenchimento caberá ao oficial de justiça. Eram estes os quatro pontos essenciais que queríamos pedir a consideração e o alerta da nossa parte, embora estando disponíveis para abordar as questões que eventualmente os deputados queiram colocar, quer em função do parecer, quer em função aqui da minha intervenção.
Muito obrigado, Sr. Desembargador António Martins, Presidente da Associação Sindical dos Magistrados Portugueses. Eu tenho aqui o Sr. Deputado António Preto.
Sr. Presidente, era para cumprimentar o Sr. Juiz Desembargador e a Sra. Doutora Juiz em nome do PSD e, portanto, agradecer a presença. Nós já tínhamos ponderado muitas das propostas que aqui nos são trazidas. Há aqui algumas questões que são relativamente novas. Do ponto de vista dos conceitos, ainda há aquela questão que nos pôs relativamente à questão dos princípios. Há princípios que são princípios constitucionais e que eu não vejo, às vezes, muita razão para estarem invertidos depois em lei ordinária, porque toda a interpretação da lei ordinária tem que ser feita, tem que ser interpretações conforme a Constituição. Não é o caso aqui dos princípios da licitude, da adequação e da pertinência, que são princípios específicos da proteção de dados e que devem estar aqui salvaguardados, mas os outros princípios que estão indicados na proposta de lei, nomeadamente o princípio da proporcionalidade, o princípio da boa-fé, estão presentes no artigo, se estou a falar de memória, no 266, número 2 da Constituição, e, portanto, não vejo muita razão para que depois sejam outra vez transportes para a lei ordinária. Portanto, ainda assim, nós somos sensíveis àquilo que nos traz aqui relativamente à menção e à concretização dos princípios da adequação e da pertinência que estão daqui de alguma maneira ausentes. Quanto o que esta lei tem às tantas de mais sensível tem de facto a ver com a questão de com quais serão as entidades que efetuarão o controle, terão as medidas de segurança, porque isso tem a ver um bocado com a fiabilidade do sistema ou com a manipulação que o sistema pode permitir ou o uso inadequado dos dados que são recolhidos. Relativamente a essa composição, nós no PSD sugerimos e suponho que há aqui um amplo consenso na Comissão que, para além dos magistrados que vão estar, naturalmente, os magistrados judiciais e os magistrados do Ministério Público e aqui também os designados pelos Tribunais Administrativos e Fiscais, que devem ser magistrados, quando a lei hoje em dia, ou a proposta de lei, é omissa quanto à qualidade, diz que a entidade que deve fazer a indicação devem ser os Conselhos Superiores, nada diz quanto à qualidade. Nós achamos que a lei aqui deve concretizar no sentido de serem magistrados a serem indicados por esses órgãos. Entretanto, entendemos também que, e dada a sensibilidade da matéria, que deve estar presente indicações também por via da Assembleia da República, de alguma maneira, como é feita a composição do próprio Conselho Superior da Magistratura, do Conselho dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que tem a presença de elementos indicados pela Assembleia da República, nós entendemos que se deverá, de alguma maneira, democratizar o funcionamento da Comissão, indicando elementos da Assembleia. Entendemos também que, sobretudo na fase inicial, que tem que haver aqui um cuidado para evitar aqui algumas manipulações que o sistema poderá propiciar, que deve haver também uma avaliação anual aqui em sede de primeira comissão relativamente à questão dos dados. Somos sensíveis àquilo que nos diz e compreendemos relativamente à questão da responsabilidade pelo tratamento de dados. Naturalmente, quem os insere no sistema será o principal responsável, naturalmente que o magistrado será o responsável pelos dados que insere no sistema, aqueles que não lhe caberão nas funções, naturalmente, que não serão da sua responsabilidade. Nós olhamos para esta lei, e isso é importante para o outro ponto que nós achamos que deve ser salvaguardado. Nós olhamos para esta lei como uma espécie de código de conduta dos intervenientes, uma espécie de código de boa conduta, um conjunto de princípios e de regras que têm que estar presentes para se salvaguardarem aquilo que está aqui em jogo. E olhando para isso, não vemos porque é que há uma categoria de dados que não são naturalmente fazem parte, digamos assim, do sistema judiciário, não do sistema judicial em si, que são dados recolhidos no âmbito, por exemplo, dos julgados de paz e da mediação, tendo havido até um incentivo à existência da mediação. Entendemos que os dados recolhidos no âmbito da mediação não devem ser dados fora do sistema e, portanto, têm que também estar presentes no sistema e tem que haver aqui alguma maneira de adequarmos a lei por forma a receber o que vem dos julgados de paz e de outros sistemas de mediação. Há um elemento que achamos que, não direi, o termo não será preocupante, porque há aqui uma atitude construtiva relativamente a isso, mas tem a ver com a parte especial e com a parte punitiva. Nós temos, por exemplo, logo, acho que é o artigo 44, estou aqui também a falar de cor, um crime de desvio de dados, que na formulação em como está, significa que o acesso, por exemplo, a dados de uma ação de despejo, que são dados hoje públicos e que são processos que não estão sujeitos a sigilo, e que estaríamos nós logo aí perante uma situação de crime ou de indício de crime e, portanto, sancionável. E acho que em tudo o que é a parte sancionatória, em que há, de alguma maneira, há um pilar que é o Código Penal, que muitas das disposições do Código Penal cobrem situações que estão aqui, e nós não vemos razão nenhuma para que estejam presentes em lei extravagante. Portanto, eu acho que essa parte é muito relevante e que deve merecer aqui uma ponderação relativamente aos tipos de ilícito que estão aí previstos, uma ponderação e uma harmonização com aquilo que está presente no Código Penal. E há aqui também a Lei de Proteção de Dados, tem também, de alguma maneira, crimes específicos, e eu não sei até que ponto é que haverá vantagem em nós, neste diploma, criarmos mais também um conjunto de disposições com este intuito. Portanto, no fundo, e agradecendo a colaboração e o contributo, e se permita-me o Sr. Presidente que faça aqui a menção a um texto muito bem escrito, muito bem elaborado, muito perceptível e muito compreensível, que foi o parecer que sobre o anteprojeto nos fez chegar aqui à Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que é um texto que se lê com gosto e que é perfeitamente compreensível, e portanto também cumprimentá-los nesta parte final por esse texto que nos enviaram.
É a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Deputado António Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudar, Sr. Presidente, Sra. Doutora, pela oportunidade que nos dão e este contributo. E eu vou pedir um outro comentário também relativamente a uma outra questão. Eu tenho, enfim, sigo com muita atenção as opiniões que a Associação vai dando em matéria que tem que ver com a classe, mas mais do que isso, que tem que ver com a aplicação e a administração da justiça em Portugal. E o sistema judiciário e as alterações que vão sendo feitas. E de resto, essas opiniões têm justificado algumas iniciativas nesta comissão que eu requeri. Eu filo, Sr. Presidente, não soube, depois percebi um comentário na opinião pública que fez quase lamento ao Parlamento a propósito daquelas agressões a magistrados, dizendo que o Parlamento não esteve atento. Eu, por acaso, tinha requerido exatamente uma audição de Vossa Excelência a esse propósito, antes mesmo desse comentário ser feito, mas para perceber que o Parlamento estava atento. E filo também a propósito de um comentário mais recente relacionado com os sítios. Eu também sou advogado e exerço, e, portanto, uso o sistema, porque é aquele que está disponível. E essas críticas preocuparam-me, ideias como boas, ou pelo menos como justificando uma avaliação por esta comissão daquilo que são as preocupações da Associação. Porquê? Porque, para além das matérias que têm a ver com os direitos, liberdades e garantias e com aquilo que, para além da propaganda ou para além da publicitação do sistema, os sítios oferece, o sítio falha muito. Nós advogados trabalhamos também aos fins de semana, como regra. O deputado Ricardo Rodrigues com graça diz, pois, são os advogados de fim de semana e tal. Porque, de facto, eu que sou advogado de província em Guimarães, não tenho outra alternativa, apesar dos meios que também a tecnologia nos faculta. Agora, a verdade é que isso sucede, e às vezes são fins de semana inteiros em que o sistema para, bloqueia, e, portanto, não pode ser utilizado, também sucede à semana. E é um transtorno, desde logo do ponto de vista da celeridade que era suposto potenciar e da forma expedita de tratamento dos processos e de consulta e de tudo mais. Quer dizer, a tecnologia, eu louvo a evolução tecnológica e esse é o caminho, não é uma crítica gratuita que eu faço, mas a avaliação também tem que ser justa. E quando falha, é bom que seja dada a resposta desde logo por quem implementa o sistema. Infelizmente, essa audição que eu requeri não foi aprovada no momento em que foi aqui discutida. Mais tarde tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Secretário de Estado da Justiça, Tiago da Silveira, e eu questionei sobre essas deficiências dos sítios. E, em termos de substância, ou de mais, um dos factos mais ilustrativos que percebi da tutela para o comentário da própria Associação, porque eu questionei o Secretário de Estado não apenas na base daquilo que foi o comunicado da Associação, mas também de um despacho recente de uma senhora juíza do Tribunal de Família, onde cita o professor Tribolé, onde cita, enfim, outros magistrados que criticavam o sistema. Em termos de substância, porventura, aquilo que mais relevante o Secretário foi capaz de dizer no que toca à Associação foi da circunstância eleitoral que agora vive. E eu, obviamente, que não dou como boa a crítica sequer, porque eu tenho a certeza que a Associação, independentemente de quaisquer circunstâncias eleitorais, faz apreciações de substância. E porque é a oportunidade primeira que eu tenho de questionar o Sr. Presidente da Associação sobre isso, pedir que habilitasse esta comissão a discutir, nessa perspectiva que também é crítica, os sítios. Nós temos que falar aqui, com toda a abertura, do que seja. Enfim, nós quando discutimos o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial, esta é necessariamente matéria conexa e que cabe aqui no âmbito desta audição. Em relação a este regime jurídico, uma opinião apenas, e eu confesso que eu não a tenho como formada, mas do ponto de vista de quem, enfim, exerce a judicatura, e, enfim, neste caso, o sindicato, tentar perceber como avalia o registro relativo a quem tenha sido arguído, mas em processos relativamente aos quais tenha havido uma decisão absolutória ou até tenha sido produzido um despacho de arquivamento. Enfim, se faz sentido, do ponto de vista também da salvaguarda dos direitos do cidadão que é arguído, que quem, não tendo sofrido o sistema social uma censura, apesar disso conste como registro, naquilo que também pode funcionar como estigma, de uma base desta natureza. Ou seja, se não seria suposto, como decorrência da circunstância da absolvição e da avaliação de um juízo de não culpa, que o arguido não constasse. E a terminar, como é que a gente vê, enfim, a colaboração ao nível de diferentes operadores judiciários, naquilo que tem que ver também com diferentes aspectos da lei e para o seu sucesso? Eu fiz aqui uma crítica que é, para já, processual, ou foi, porque eu percebi que a Ordem dos Advogados não foi ouvida antes desta lei ter sido apresentada aqui no Parlamento, ao contrário de outras associações. Eu suponho que a Associação Sindical terá sido, mas não foi. Estou a falar deste regime jurídico. Deste. Não, mas não, eu refiro-me ao Governo, não à Comissão, Sr. Presidente. Não à Comissão.
O Sr. Bastonário não foi ouvido por uma razão, infelizmente para ele, é que no dia em que era para vir cá, que era a semana passada, faleceu-lhe a mãe, era o enterro da mãe. Pronto. Vai ser ouvido a próxima semana?
O Sr. Presidente não me ouviu, porventura não me compreendeu. Eu refiro-me ao Governo, não à Vossa Excelência, muito menos a esta Comissão, eu também integro. Teria que ser crítica em causa própria. Olha, lamento essa circunstância, darei os meus sentimentos ao Sr. Bastonário. Não sabia. Não. Eu refiro-me. Se o Sr. Presidente me permitir... Sim. Não tem mal, mas o Sr. Presidente recordará. Não, mas o Sr. Presidente recordará que eu suscitei essa crítica ao Secretário de Estado na audição na Comissão e em plenário, nas mesmas circunstâncias. Não me refiro à Comissão, naturalmente, que eu não tenho dúvida nenhuma que nisso a Comissão fará todas as audições, como sempre fez, e, portanto, deputado, Sr. Presidente. Não. Sim, mas isso, o Parlamento todo ele, às vezes, é acusado muitas vezes injustamente, seria o caso. Mas não, eu refiro-me a esta audição e, portanto, a pergunta tem que ver com a articulação dos diferentes operadores judiciários na, enfim, no sucesso desta lei, naquilo que seja pedido a cada um deles. Muito obrigado.
Deputado Normel, até para o deputado Ricardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser breve, também por motivos pessoais, tenho que me ausentar. Gostava de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, cumprimentar os seus magistrados pela vossa presença aqui, que de resto saudamos sempre. Agradecer os contributos que dá e, de uma forma geral, dizer que alguns dos contributos são pertinentes, aliás, como sempre, ou como do costume, mas dizer com toda a naturalidade que temos muito gosto em ouvir os contributos da Associação Sindical, na mesma medida em que temos muito gosto em ouvir os contributos do Conselho Superior da Magistratura, dos Conselhos Superiores. Ou seja, nós não temos privilégios nos parceiros sociais. E ouvimos as críticas como ouvimos quando estão a favor. E, portanto, é normal em democracia. E não queremos nunca relevar só quando criticam, nem relevar só quando falam a favor. Faz parte da democracia ter opiniões divergentes. E temos assistido também a essas opiniões divergentes, mesmo no seio da magistratura. Ou seja, o Conselho Superior a dizer que é branco e a Associação Sindical a dizer que é vermelho, ou preto, ou outra cor qualquer. Portanto, faz parte das regras democráticas, da audição própria e da democracia, e não vamos nem comentar positivamente nem negativamente quando criticam nem quando falam a favor. Por isso, só o registro de que as vossas propostas serão tidas em consideração, avaliadas e, no final, serão votadas pelos grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Luís. Para a especialista, até a palavra, Sr. António Filipe, do PCP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria saudar a presença aqui da direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Enfim, peço desculpa por não poder ter estado durante a fase inicial desta audição, porque por outros afazeres aqui parlamentares, que não pude escapar. Queria agradecer a colaboração do sindicato neste processo legislativo. Eu tive a oportunidade já de representação do grupo parlamentar ter tido uma reunião com a direção do sindicato, que não era sobre este assunto, era sobre um outro assunto, mas depois, como esta questão já estava em discussão, acabámos por, informalmente, de certa forma, abordar alguns aspectos relacionados com esta proposta de lei. Portanto, já tenho, de facto, uma ideia da posição que a Associação Sindical dos Juízes tem a propósito desta proposta. E pela nossa parte, iremos, obviamente, dar-lhe a maior atenção. Nós temos a ideia de que, obviamente, que a inovação tecnológica e as novas capacidades que a tecnologia permite são de grande utilidade, não devem ser menosprezadas e devemos fazer os possíveis para que se possam introduzir essas inovações no funcionamento da justiça, mas, do nosso ponto de vista, a tecnologia não é um fim em si mesmo. A tecnologia é importante como instrumento de trabalho ao serviço de valores que estão para além dela, e neste caso é o valor da realização da justiça. E, portanto, nós também temos a ideia de que há que utilizar o melhor possível estes meios, mas sem sacrificar, não é, valores que são mais importantes, e neste caso tem a ver, obviamente, com a segurança jurídica e tem a ver com a segurança de todos os dados que passem pelo sistema judiciário e que, obviamente, têm a sensibilidade que todos nós conhecemos. E, portanto, nós iremos dar a melhor atenção às questões que são suscitadas pela Associação Sindical dos Juízes e agradecendo, obviamente, a vossa colaboração neste processo legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, PCP. Por último, a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Juiz Desembargador e a Sra. em nome da representação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Agradecer os vossos contributos que vêm por escrito, isso também depois facilita o aprofundamento. E da intervenção que o Sr. fez logo no início, eu gostaria só de colocar duas questões, se fosse possível, para aprofundar. Bom, eu penso que tem sido consensual a necessidade deste regime jurídico. Portanto, sentimos que há a necessidade de existir o regime jurídico. Ninguém até hoje ainda se pronunciou contra essa questão, até porque é necessário, tem aspectos muito delicados e toca problemas essenciais, porque toca nos dados das pessoas e toca de alguma forma também no próprio funcionamento do sistema de justiça. Portanto, é um regime jurídico que faz falta, mas que deverá ser acompanhado de todas as cautelas e, sobretudo nesta fase em que ainda estamos na especialidade, ser possível evitar alguns problemas futuros. Nesse sentido, eu parece-me que, no vosso parecer, do que pude já ler, ainda não com a profundidade aconselhada, colocam um problema que me parece essencial e que tem a ver com a disponibilidade dos meios junto das entidades a quem estão atribuídas funções de relevo nesta matéria, nomeadamente em relação aos conselhos superiores. No fundo, é assim que estão colocadas uma série de exigências de grande responsabilidade a essas entidades. Se elas não tiverem os meios adequados para as cumprir, bom, poderemos ficar numa situação em que ficaremos no campo das intenções e pouco mais. Isso não poderá ser, vamos ver, mas devidamente acautelado propriamente na lei, isso é mais uma função do governo, não é? Que sabemos, bom, não iremos agora falar dos meios que estão à disposição da justiça, por isso levar-nos-ia para outros campos. No entanto, eu acho que esta a questão que coloco é uma questão muito, muito relevante, porque pode pôr em causa o funcionamento adequado. Por isso, eu queria lhe falar, sobretudo, sobre a questão da comissão, e do artigo 22, né, da Comissão para a Coordenação do Tratamento e da Administração de Dados. O Sr. Deputado António Preto já colocou a questão que tem sido levantada em várias audições da possibilidade desta comissão vir a ser alargada e ter representantes eleitos, por exemplo, pela Assembleia da República, à semelhança do que existe noutro tipo de comissões. Essa é uma questão. Tem sido levantada também outra questão, que era de se introduzir a obrigação da prestação de contas desta comissão através de um relatório anual, ou que o prazo seria adequado, nomeadamente à Assembleia da República. Agora, eu queria colocar, do que eu percebi da sua exposição, o Sr. considera que o ITIJ e a Direção-Geral da Administração de Justiça não devem pertencer a esta comissão. Portanto, em primeiro lugar, quero confirmar se entendi exatamente o que é essa a vossa posição, e gostaria que, se me permite a expressão, que justificasse um pouco melhor essa posição da Associação Sindical de Juízes. Se entende que devem mesmo estar afastados, ou se devem, de alguma forma, porque também estão ligados ao sistema, ter uma participação, embora talvez não tão relevante como a proposta de lei lhe atribui. Dizer-lhe também que, por exemplo, há uma proposta concreta do Conselho Superior de Magistratura, que me parece correta do nosso ponto de vista, que é não fazer depender da competência e experiência técnica a participação dos representantes dos Conselhos Superiores. E sim depender essa participação, incluir a possibilidade de assessorias técnicas, porque de facto parecia também saber a sua posição sobre isto, porque parece que há aqui, à partida, quase que poderia eventualmente haver uma discriminação de algum. Bastaria que a pessoa não tivesse muitas competências técnicas, já não poderia estar na comissão, embora se perceba a necessidade de acautelar uma assessoria nesse sentido. Outra questão prende-se com o quadro sancionatório, que, do que eu vejo no vosso parecer, colocam de facto uma falha. A questão das passwords não existe. Agora, tem sido aqui também suscitado algum debate o problema se este quadro sancionatório é equilibrado ou não. Já que estamos presentes perante uma associação sindical de juízes, poderíamos ter também o vosso contributo nessa matéria. O primeiro é a questão dos desvios de dados, parece-nos um artigo muito aberto, quer dizer, será esta a melhor forma. E, de, por exemplo, a discrepância que existe entre a pena de prisão para a interconexão ilegal de dados, mas, por exemplo, para o acesso indevido aos dados. Portanto, há aqui uma disparidade, porque o acesso indevido aos dados pode depois também vir dar origem à utilização indevida desses próprios dados, não é? De um ponto de vista geral, se vos parece que este quadro sancionatório é equilibrado ou não é equilibrado, devia estar melhor visto. E uma terceira, afinal eram três questões, sobre a questão da conexão com os outros sistemas, o artigo 34. Se não vos parece que seria necessário, talvez neste artigo, reforçar as garantias no que diz respeito à transmissão de dados, da conexão de dados com os outros sistemas, porque é uma variedade, é um elenco imenso, como é óbvio, de entidades para proceder a essa conexão. E era isto, Sr. Presidente, termino novamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Sr. Desembargador António Martins, Sr. Juíza Raquel Prata, eu lamentando muito, mas vou ter de me fazer substituir, vou ter de nos adaptar, ter uma reunião com o Presidente da Assembleia da República. Se o Sr. Deputado António Filipe não vê objeção, visto que vai ser objeto de resposta, pode querer eventualmente responder, eu fazia-me substituir pela Sra. Deputada. Pode? Pode? Então, o Sr. Deputado António Filipe, que é Vice-Presidente da Comissão, dirijo esta reunião.
Vai ter a palavra o Sr. Desembargador António Martins.
Eu começaria por agradecer os cumprimentos que os Srs. Deputados, a apresentação dos grupos parlamentares, transmitiram e, portanto, agradecer em representação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses essa amabilidade que tiveram connosco. Eu procurarei tentar ver se consigo apanhar as questões todas, até porque algumas delas foram comuns e sem me repetir. E peço desculpa se o não conseguir. A primeira questão que se pode colocar tem a ver com a matéria que nós falámos da Comissão. Bom, tornando claro, na nossa perspectiva, ITIS e DGAS não devem fazer parte da Comissão. Justificação. Bom, desde logo, a primeira justificação resulta da própria lei. Nos termos do artigo 4º, as finalidades da recolha destes dados estão aqui previstas. E para estas finalidades, quer o ITIS, quer o DGAS, não precisam rigorosamente de aceder a estes dados para este efeito. Consequentemente, ter acesso a dados para finalidades que não são das competências dessas entidades, até é violador do princípio da adequação que está efetivamente referido. Por outro lado, tornando a questão ainda mais clara e mais direta, estamos a falar de dados, por exemplo, se tiverem a ver com o penal e o processo penal, que estão em segredo de justiça, ou que podem estar em segredo de justiça, e consequentemente, eu sei que há uma norma que diz que depois quem tiver acesso também está sujeito ao segredo de justiça e por ali adiante. Mas isso é estender obrigações a entidades que não precisam de as ter se não tiverem necessidades dos dados. E a questão primeira para nós é da necessidade, e não tem a necessidade dos dados para efeito. Mesmo para as questões técnicas do ITIS, manutenção do sistema informático, de colmatar eventuais falhas, reparações e tudo mais, é possível fazer essas funções técnicas sem ter acesso aos dados em termos de ter poderes de administração. O que está aqui em causa para esta Comissão é, efetivamente, o ser um administrador do sistema que lhe permite ter um acesso a todo um conjunto de dados que, das duas uma, ou são relevantes para o exercício das competências daquelas entidades ou não são. No caso concreto, para estas duas entidades, rigorosamente, efetivamente, entendemos que não são. Elas podem cumprir todas as suas obrigações e todas as suas funções sem ter acesso a estes dados por esta via. É este o problema que se coloca. Coloca-se de uma outra maneira, se quisermos o prisma, é este acesso a estes dados para os magistrados judiciais, para os magistrados do Ministério Público, tem a ver com as suas funções jurisdicionais ou funções de investigação e de acusação de justiça de ação penal, e, portanto, só esses é que devem ter acesso a esses dados e não outras entidades. Que não se justifique. É possível gerir um sistema informático com todo o que isso implica em termos de know-how técnico e mantê-lo e melhorá-lo e ter toda a atividade técnica sem ter acesso aos dados e sem ter poderes de administração do sistema. E, portanto, essa efetivamente é a questão para nós que leva a que ITIS e DGAS não tenham rigorosamente sentido. Mestrados ou não a serem nomeados no âmbito desta comissão por parte do Conselho Superior de Magistratura, Tribunais Administrativos Fiscais e Procuradoria-Geral da República ou, eventualmente, outras entidades. Aquilo que nos parece é o seguinte. A Assembleia da República tem um relevante papel na composição dos Conselhos Superiores. E, de alguma maneira, a nível da Procuradoria-Geral da República, o próprio Conselho Superior do Ministério Público. Bom, poderá levantar-se aqui uma questão que é esta. É, a partir do momento em que há esta indicação por parte da Assembleia, de representantes da Assembleia nestes Conselhos, acho que tem muito sentido que se responsabilize os Conselhos enquanto órgãos colegiais e essa representatividade dos Conselhos nestas comissões seja entregue à deliberação do próprio órgão, sendo que esse mesmo órgão também tem que prestar contas à Assembleia. O Conselho Superior da Magistratura emite um relatório anual sobre a sua atividade, que é presente à Assembleia, e que, provavelmente, também é possível de ser aumentado em termos de transmitir à Assembleia a atividade que o Conselho tenha exercido no âmbito do elemento que integre esta Comissão. Isso ser suscetível de avaliação e controle e sindicância, passa a expressão, pela Assembleia da República. Parece-nos a nós que é a forma mais adequada de dar harmonia a todo um sistema, sob pena de introduzirmos pequenas abertas hoje para a proteção de dados, amanhã para uma comissão ou outra qualquer, e estarmos a fazer pequenos regimes diferentes em função de cada matéria, quando o que temos é um regime único que permite resolver efetivamente o problema. Resolver o problema da representatividade do Parlamento nesses órgãos, dar-lhe a tal ligação democrática à Assembleia através das pessoas eleitas pelo Parlamento para os órgãos e, por outro lado, fazer-lhe a sindicância posterior através do relatório que é enviado e do pedido de explicações, se o relatório for insuficiente e não for completo, e da própria presença física de pessoas do Conselho que expliquem esse relatório e que o tornem mais claro se ele efetivamente não for. Parece-nos a nós que é a forma mais correta de harmoniosamente fazer o sistema. Uma questão ainda relacionada com isto. Bom, se deve haver assessorias técnicas? Eu penso que sim, efetivamente, que a pessoa que é nomeada para esta entidade é um responsável que fisicamente pode ser um magistrado ou pode não ser destes órgãos, mas que não tem obrigação de ser um expert em informática e de dominar todas as matérias de informática, sob pena de, efetivamente, estarmos a limitar esse campo de recrutamento. E essa pessoa deve ter possibilidade de ter as assessorias técnicas necessárias para o bom desempenho do cargo. Aliás, digo que na maior parte dos casos é fundamental que tenha, sob pena de muitos assuntos passarem ao lado completamente e nem sequer a serem visíveis em função de não ter know-how técnico para o efeito. Não sei se no que respeita à Comissão apanhei as questões todas. Dr. Raquel Prata, ajude-me se eu eventualmente me esqueci de alguma. Mas penso que, no essencial, acho que sim. Ainda se coloca um problema que é este. Bom, disponibilidade dos meios junto do Conselho, junto dos Conselhos ou junto da Procuradoria e, eventualmente, colaboração de todos os vulgarmente designados operadores judiciários sobre o sistema. O ideal era, efetivamente, que o sistema informático e a recolha fosse próprio de cada área e que, eventualmente, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais fosse responsável pelo sistema informático da sua área,
o da magistratura responsável pelo sistema informático da sua área e a Procuradoria responsável pelos inquéritos e pela área. E depois haver era uma interconexão entre estes regimes, isto é, quando o inquérito passa para o sistema judicial, ser passados os dados que permitisse fazer a ligação. Esse seria o sistema ideal, porque estou cá para ver a forma como esta comissão depois vai efetivamente funcionar e trabalhar, e em que medida, até, por exemplo, se não se levantarão alguns problemas práticos de, tendo a comissão à administração do sistema, haver acessos, mais uma vez, que não são os corretos, os devidos. Isto é, se um processo está em inquérito, quem deveria ter acesso, seguramente, só a esses dados, deveria ser a Procuradoria-Geral da República. Mas se é a comissão que os tem, passamos a ter alguém, por exemplo, no sistema judicial do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a ter acesso a uma informação que está no âmbito do inquérito e que ainda não passou para o sistema judicial. Esta comissão não é a forma mais adequada de funcionar. E, portanto, vamos ver se vai funcionar bem, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, se o sistema não deveria ser o outro que permitisse que houvesse módulos, chamemos-lhe assim, com administração separada, estanques no sentido da responsabilidade ser de cada uma das entidades, mas suficientemente articulados, isto é, construídos com os mesmos fundamentos de raiz, mas modulares de modo a que se interligassem quando houver necessidade dessa interligação. Isso leva-nos a outro problema, então nessas circunstâncias esses sistemas não deveriam estar no ITIS, como vão lá estar, como estão e como lá está previsto que continuem a estar, mas deveriam estar cada um montado nestas entidades. Levanta o problema do financiamento dos meios que o Sr. Deputado referiu, e mais uma vez é o sistema de justiça a ficar refém do governo na questão do fornecimento de meios adequados para o bom funcionamento do sistema de justiça. O governo parece que diz assim: fornecemos meios, mas fica no ITIS. A questão é saber se não é possível fornecer esses meios, mas obrigando e responsabilizando as entidades que deveriam ter o acesso, desde logo físico, a ele, e então a questão se colocava de outra forma. Uma questão que ainda se pode colocar é, e agora já passo da questão da comissão, que penso que abrangia as questões todas, é para questões agora mais parcelares. Harmonização do diploma em termos sancionatórios, com a lei de proteção de dados pessoais e equilíbrio ou não do quadro sancionatório, que penso que foram questões que foram colocadas pelos seus deputados. Bom, é fundamental para nós esta perspectiva de haver harmonia entre os diplomas, quer este, quer da lei de proteção de dados pessoais. Nós, por deficiência nossa que assumimos, não conseguimos trabalhar no parecer com um especialista em direito penal. E, portanto, a única coisa que temos no nosso parecer que foi logo identificada foi precisamente a circunstância, e está na página 15, a circunstância de não estar sancionada a transmissão e comunicação de passwords a outrem pelo próprio titular. E isso sugere-se efetivamente que seja devidamente ponderado, nomeadamente porque pode aqui estar uma falha no quadro sancionatório que inviabiliza a todo o outro quadro sancionatório. No que tange a esta completa harmonia ou não, como vos digo, lamento, mas na altura não conseguimos a colaboração de um colega da área do penal, a única coisa que chamava a atenção, e isto resultou-me imediatamente, é no artigo 34, esta questão da conexão, isto em bom rigor, não é uma interconexão de fecheiros. Nós tínhamos alertado no nosso parecer que uma coisa é a comunicação de dados, outra coisa é a interconexão de fecheiros. A interconexão de fecheiros é bastante mais vasta, porque permite que, digitando um simples dado, se aceda a todos, imediatamente se faça a busca em todos. É coisa diferente de fazermos, transmitir uma informação deste fecheiro para o outro e, eventualmente, separado para cada um para transmitir essa informação. Por isso é que também no quadro sancionatório, quando se fala em interconexão ilegal de dados, tenho as minhas dúvidas se esta ligação do artigo 46, em termos de epígrafe, pelo menos, tem articulação com o artigo 34. Ou seja, a terminologia convém que seja perspectivada nesta perspectiva. Eu acho que o diploma não fala numa interconexão de ficheiros, fala é num intercâmbio de dados ou numa transmissão de informação de dados. O artigo 46, ou epigrafar só interconexão, pode ser demasiado redutor e criar algumas dificuldades de articulação. Depois, duas questões ainda sobre os dados. Bom, se o arguido absolvido deve ou não constar do sistema e se esses dados devem efetivamente lá estar. Nós vemos com muitas reservas que efetivamente isso que fique lá. Não será pouco violador do princípio da adequação da necessidade que esse dado conste efetivamente do sistema. Aliás, à semelhança do que ocorria com o registro que anteriormente não era com esta forma de suporte informático, mas em suporte manual, as condenações constavam, as absolvições até determinada altura chegaram a constar do registro criminal e a partir de certa altura efetivamente deixou de constar, porque se entendeu que não tinha sentido. Se a pessoa foi absolvida, para todos os efeitos, automaticamente não tem sentido mais que aquele dado permaneça no sistema. Pese embora as cautelas que o diploma tem a dizer, bom, se ela for absolvida deve aparecer em primeiro lugar a indicação de que é absolvição. Mas isso para todos os efeitos continua a ser um registro que, como digo, não tem justificação a partir do momento em que haja uma absolvição com trânsito em julgado. A nosso ver era de ponderar a retirada da pedida de informação de ficar lá a absolvição. Se os julgados de paz e mediação também devem estar no sistema? Bom, eu diria que sim, se os julgados de paz e mediação estivessem integrados no sistema judicial. Mas a partir do momento em que o diploma trata a ver com dados do sistema judicial, os julgados de paz e mediação estão além do sistema judicial ou ao lado ou numa perspectiva que não é a integração no sistema judicial, sendo certo que a nossa perspectiva era de que deveria ser uma integração no sistema judicial, mas não estando, tem essa dificuldade prática. Bom, e agora efetivamente há aqui uma outra questão, sítios, segurança e tudo mais que foi colocada pelo Sr. Deputado Nuno Melo, a quem eu peço desculpas de não ter tido conhecimento prévio do pedido de audição que tinha feito quando foi da questão da segurança dos tribunais e, portanto, de ter englobado globalmente a Assembleia da República na manifestação, digamos, da questão da segurança dos tribunais na altura que foi colocada e foi premente, mas, pese embora o meu cuidado de me informar, cometi efetivamente esse lapso de não ter essa informação prévia quando me pronunciei. Relativamente à questão dos sítios e da segurança, eu gostava de deixar claro três ou quatro coisas muito rapidamente. A primeira é a oportunidade que me é dada para esclarecer que a questão que nós colocámos da segurança nos tribunais não tem nada a ver com o processo eleitoral na Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Achei de muito mau gosto a declaração na altura do Sr. Secretário de Estado da Justiça sobre essa matéria, porque se há alguém que tem a obrigação de saber que não tem nada a ver com essa matéria é precisamente o Sr. Secretário de Estado da Justiça. Ou seja, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses teve desde o início sobre esta matéria dos sítios e da informática nos tribunais aquela atitude que eu qualifico de responsabilidade e exigência. Ou seja, responsabilidade na medida em que nós estamos disponíveis para cooperar no sentido da informática ser um valor positivo nos tribunais, positivo para todos, nomeadamente para os cidadãos. Reconhecemos que a informática pode ajudar muito o cidadão em termos de acesso à informação dos tribunais, os próprios seus advogados, pela facilidade com que podem aceder à informação. Eu, pessoalmente, tenho essa facilidade de perceber isso, porque em casa tenho essa informação porque minha esposa é advogada e, portanto, sei o quanto lhe ajuda e facilita a vida. E, portanto, nessas circunstâncias, a primeira preocupação é dizer claramente. A atitude da Associação nesta matéria foi de responsabilidade. Por isso é que nos preocupámos sempre em colaborar com o Ministério da Justiça nessa matéria. Por isso é que entregámos dois documentos, um em maio de 2008 e outro em novembro de 2008, ao Ministério da Justiça, sugerindo importantes melhorias na aplicação, quer a nível do hardware, quer a nível do software. Por isso é que estávamos confiantes que a promessa inicial do Sr. Secretário de Estado da Justiça de que o sistema, logo concluído, seria entregue na parte respeitante ao Conselho Superior da Magistratura, para a administração do sistema, e que seria um sistema seguro, estávamos confiantes que fosse cumprida. A realidade é que a prática veio demonstrar, efetivamente, que não era. E a partir do momento em que nós temos acesso à informação que transmite que a prática não é do sistema ser seguro, não podíamos, efetivamente, fazer outra coisa que senão, de modo responsável, chamar a atenção para isso, diretamente em reunião com o Sr. Secretário de Estado da Justiça, que ocorreu no dia 13 de fevereiro, onde a questão foi colocada. E só perante uma atitude da parte dele de desvalorizar completamente essa matéria, de não dar um tratamento sério e adequado ao assunto, é que nós passámos, efetivamente, para a denúncia pública do problema. E emitimos o comunicado que emitimos e que informámos os grupos parlamentares dessa matéria. Porque se há matéria que justifica que, efetivamente, a Assembleia da República esteja muito atenta sobre esta matéria dos sítios, é a questão dos sítios e da sua segurança. Porque os sítios têm que ser uma ferramenta de trabalho, não pode ser um caixão do sistema de justiça. Neste momento está a ser pela ineficiência que gera. Mas essa é outra questão que não foi colocada. Agora, a questão da segurança dos sítios, vamos ser claros e diretos nesta matéria. Até o momento, procurou-se transmitir a ideia com uma afirmação: é seguro. Mas ainda não se fez a demonstração dessa segurança. Basta fazê-lo. E é simples de fazê-lo. Porquê é que o Ministério não diz que o sistema está certificado, tem uma certificação de segurança de informação? Seja ela qual for. Nem que seja, eventualmente, aquela que já não está em vigor e que era de 1999. Mas, se quiserem ser rigorosos, podem e devem dizer que este sistema sítios tem uma certificação de segurança de informação ISO IEC 27001. Não podem dizer, porque é falso. Não tem nenhuma certificação de segurança. Mas é esta certificação de segurança que deve ser exigida. Porque é esta que permite dizer que é um sistema insuscetível ou com muita dificuldade de intrusão, quer interna, quer externa. E que permite que qualquer intrusão, seja interno ou externo, imediatamente despoleta alertas. Mas a realidade é que não o referem. Por outro lado, eu acho lamentável que, sabendo-se que não é seguro o sistema, porque há documentos que atestam precisamente que o próprio ITIS assume que não existe formalmente um documento de gestão de perfis de acesso. E tanto assume que, em reunião com o DIAP, acabou por admitir que o DIAP apresentasse um documento que descrevesse a visão que o DIAP tinha sobre aquilo que deveria ser a gestão de perfis de acesso. Enquanto não estiverem definidos os perfis de acesso, saber quem acede a quê, em termos de informação, automaticamente não há segurança no sistema. Porque neste momento, o que é possível de acontecer é que quem no sistema tem acesso às passwords dos magistrados pode efetivamente aceder a qualquer computador de qualquer magistrado. E isto na prática vem ocorrendo. Aliás, a prova de que o sistema não é seguro é dada por esta perspectiva que o Ministério e o seu Secretário de Estado deviam ter explicado, que é: hoje temos os sítios na primeira instância. Porquê é que os sítios não existem na segunda instância, no Tribunal da Relação? Eu posso-vos dizer que o que está a acontecer nos Tribunais da Relação, neste momento, é aquilo que eu estou a fazer. O processo chega-me em recurso por esta via e eu estou a dar despachos a mandar materializar os processos. Porquê? Porque eu, enquanto desembargador, não tenho acesso aos sítios. O sítio só está na primeira instância. Eu tenho que materializar os processos, porque sem essa materialização eu não consigo ter a certeza de quais os atos que foram praticados no processo, dado que o processo físico só me apresenta uma parte do processo e o processo eletrónico tem outra parte. E por isso eu mando materializar todo o processo eletrónico. Bom, isto não seria necessário se efetivamente os desembargadores tivessem acesso aos sítios. A verdade é que os desembargadores não trabalham nos tribunais da relação, em regra, como sabem, porque nem sequer eles têm gabinetes para ir trabalhar. E, portanto, trabalham, regra geral, em casa. Para ter acesso aos sítios, teria que ser por uma via de uma plataforma web. E é aí que a vulnerabilidade do sistema levou a que houvesse a cautela, pelo menos para não colocar o problema em termos de plataforma web. Porque senão os dados então estariam a circular na rede, e hoje não estão. Na rede, normalmente, estão no tribunal, em cada tribunal. Depois, há uma outra coisa que, eventualmente, eu poderei dizer, mas talvez não seja conveniente, seja pouco. Bom, mas o que acontece é que os trabalhadores não estão a ter acesso aos sítios, precisamente porque isso implicava colocar os dados a circular, normalmente, aí em termos da transmissão de dados, muito mais suscetíveis de ser pescados e de serem apanhados. E isso é a comprovação segura de que o sistema, efetivamente, não é fiável, não é seguro nesta matéria. E são estas questões que eu lamento que não tenham sido discutidas no sítio próprio e quando tivemos a reunião no dia 13 de fevereiro, porque eram aí que deviam ter sido discutidas. Mas perante a atitude de desconsideração que na altura tivemos, não nos restou outra perspectiva senão tornar público, efetivamente, a situação. E não por questões eleitorais, como é óbvio. As eleições são no próximo sábado. E seguramente, depois do próximo sábado, os sítios e a falta de segurança dos sítios vai ser objeto da preocupação dos juízes, independentemente de quem ganhar as eleições, e vai ser objeto de preocupação precisamente porque não podemos deixar que este assunto não seja um objeto de preocupação da Assembleia da República.
Não sei se a doutora quer intervir.
A proposta relativamente ao artigo 21, número 6, a linha B, eu, a partir do pressuposto das palavras do Dr. António Preto, que o PSD terá aceito a proposta, mas a proposta concreta será a da eliminação da linha, porque nos parece que o 33, número 2, resolverá a situação. Portanto, muito concretamente, é esta a proposta. Da parte do Bloco de Esquerda, falou-se no problema, efetivamente, da interconexão muito lata dos dados. Como se sabe, nos sistemas informáticos a segurança e a funcionalidade opõem-se, portanto, quanto mais segurança, menos funcionalidade e vice-versa. Aquilo que nos parece, e do ponto de vista de quem trabalha todos os dias em processos judiciais e que, portanto, que precisa de aceder efetivamente a dados de identificação dos intervenientes, parece-nos a nós que deve manter-se a interconexão tal como ela consta, mas efetivamente depois do lado da segurança, então aí as cautelas serem maiores. Portanto, parece-nos a nós que aumentar a funcionalidade com mais preocupação de segurança, não é? Parece-nos a nós. Penso que também houve a menção à colaboração dos diversos operadores judiciários no sistema, e aquilo que eu posso dizer é que da parte da Associação Sindical, há um processo que corre desde 2007 e no qual eu tive intervenção, quer ao nível da formação dos juízes, portanto foi a própria associação que teve a iniciativa, a pedido do Ministério, de indicar juízes para esse efeito, e inclusive quando saiu a primeira portaria relativamente aos sítios, a associação, depois de publicada a portaria, emitiu a sua opinião sobre a portaria e nesse seguimento, aliás, é que veio a portaria a ser alterada. Portanto, desde 2007 há um longo processo de colaboração entre os diversos operadores judiciários quanto a esta matéria. E basicamente é isto.
Sr. António Preto.
Sr. Presidente, para uma questão muito rápida, mas antes de pôr a questão propriamente dita aqui para fazer um entróito, nós entendemos que estes processos de audição são processos muito importantes do ponto de vista do funcionamento das instituições democráticas. Nós não entendemos ou não vemos a presença aqui da Associação, neste caso dos magistrados, ou dos juízes, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, não a vemos aqui como uma questão meramente formal, em que nós, eventualmente, se tivéssemos aqui uma maioria, ou escondidos atrás de uma maioria, eventualmente lá para diante veremos o que é que os senhores escreveram ou não escreveram e faremos aquilo que entendemos ou não entendemos. Nós não vemos as coisas assim, como outros eventualmente farão, e portanto encontramos e vemos que podemos enriquecer aqui alguma questão nesse debate, e é neste pressuposto que eu vou sugerir pôr aqui mais duas ou três questões. A primeira questão é relativamente à questão mesmo da segurança e, portanto, encarar a questão. Há um problema que podem ser as deficiências dos sítios e de outras questões e de outros programas informáticos. E até por isso justifica-se mais esta lei. Esta lei é um código de conduta que aqui está. Esta lei é uma lei que vem de alguma maneira, é necessária até para salvaguardar as questões de insegurança que poderá haver no sistema. E esta lei traz, há aqui um... O sistema de recolha aqui de dados, mesmo perante uma situação que hoje está muito presente na vida judiciária e na vida nacional, que é a violação do segredo de justiça, a verdade é que esta lei põe-nos às vezes à distância de um clique para sabermos quem foram as pessoas que intervieram no âmbito daquele processo e, de alguma maneira, até por aí, pode acautelar a violação do segredo de justiça, porque é mais fácil percebermos quem teve intervenção ou não teve intervenção no processo, sendo certo que os sítios ainda não se aplica naturalmente à sede de inquérito. Portanto, eu quando olho para esta lei, olho como um código de conduta, sendo um código de conduta, quero que seja um código de boas condutas, sendo um código de boas condutas, todas as colaborações que vierem e que nos forem dadas devem ser avaliadas com rigor e com um grande sentido de responsabilidade. Depois, aqui uma outra questão, e que tem a ver com a presença ou não presença neste organismo de entidades só corporativas, ou que tenham uma ligação direta ao sistema. Nós entendemos, até do ponto de vista da leitura democrática, que também fazemos estas coisas, e do ponto de vista até da funcionalidade de um código de boa conduta, nós temos três entidades que fazem recolhas de dados, digamos assim. Temos o Conselho Superior da Magistratura, temos a Procuradoria-Geral da República e temos o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Significa que temos três acessos de informação que são diferentes. Ora, faz todo o sentido que no final haja um tratamento de dados uniforme. Se os dados do Conselho Superior de Magistratura ou os dados recolhidos pela Procuradoria-Geral da República ou pelos Tribunais Administrativos e Fiscais não vão ficar só em casa, e que são naturalmente importantes até para a avaliação e para a eficácia de cada uma das magistraturas, se vão ficar também fora, faz todo o sentido que haja uma comissão que faça também um tratamento uniforme desses dados. E que até do ponto de vista da salvaguarda e da implementação de um código de boa conduta, é importante que essa avaliação seja feita em conjunto e é importante que essa avaliação seja de uma forma não só corporativa, mas mais democrática, com a inclusão de pessoas indicadas pela Assembleia da República. No fundo é este um bocado o sentido e nós estamos aqui numa fase de discussão relativamente a isso. E depois dizer alguma coisa que nós, quando olhamos para este sistema, temos que o comparar com o sistema que temos em papel. E o sistema que temos em papel não é um sistema 100% seguro. É verdade que este sistema pode criar aqui condições de fabricação ou de falsificação de atos judiciais, em que no sistema de papel, às tantas, até porque está em edifícios ou de acesso mais reservado, às tantas não são tão apetecíveis ou não... Mas a verdade é que o processo em papel que existe é um processo que também tem muitas deficiências e quando olhamos para esta fórmula de tratamento e para esta fórmula de funcionamento e de desmaterialização, também temos que avaliar do ponto de vista com a realidade que temos. E faz sentido, como nos disse o senhor Soutor, faz sentido que nós, nesta fase, que é na fase de implementação, o procuremos aperfeiçoar o mais possível e que dialoguemos e que falemos sobre ele de uma forma aberta e descomplexada, exatamente para evitarmos, querendo um código de boa conduta, para evitarmos que ao abrigo do código de boa conduta fiquem também lá mais condutas. E, portanto, é, no fundo, com este espírito e com este propósito, e só para dar, por exemplo, aqui um dado concreto, e tem a ver um bocado com a recolha de dados, e que pode haver aqui algum conflito entre um Conselho Superior de Magistratura e a Procuradoria-Geral da República, quando há bocado faz a referência do inquérito, bem, o inquérito, a investigação é da competência da Procuradoria-Geral da República, e nós vamos ter aqui acesso a alguns dados, como é que será. Mas a verdade é que hoje, por exemplo, no próprio inquérito, o inquérito é fiscalizado por um juiz de instrução no geral, ou seja, os atos mais lesivos do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, e bem, têm a superintendência de um juiz. E, portanto, esse problema que se poderá pôr quando nós estivermos a implementar do ponto de vista do sistema de desmaterialização ou do ponto de vista do sistema informático, hoje também existe. Ou seja, o juiz, se bem, porque a mim não passa pela cabeça que um juiz, quando o Ministério Público lhe propõe alguns atos que sejam atos lesivos do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias e que exigem intervenção judicial, a mim não passa pela cabeça que num processo que, por exemplo, tenha 40 volumes, que ele peça só um volume e que faça o AMEI ao Ministério Público, porque não é essa a função também dentro do próprio sistema. E, portanto, nessa fase, na fase em que intervém ou a pedido do Ministério Público, porque há necessidade legal do sistema, também nessa altura, os Conselhos Superiores de Magistratura, não será o caso, mas as magistraturas judiciais, também já têm acesso à informação, e bem, e mantenho, e bem, já têm acesso à informação que está em sede de inquérito. Portanto, não sei se essa parte não será, de alguma maneira, uma falsa questão ou um falso conflito entre, eventualmente, uma recolha de dados da Procuradoria-Geral da República e de dados que são do Conselho Superior de Magistratura. E, portanto, era, no fundo, estas obrigado. Questões...
Muito obrigado. Eu pergunto se mais alguma senhora deputada quer colocar alguma questão. Estou a perguntar assim porque sei que o Sr. Deputado Melo já fez sinal que teria de se ausentar. Por isso é que não lhe pergunto se quer intervir. Portanto, não havendo mais nenhuma questão, eu daria a palavra ao Sr. Desembargador António Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, então, tentaria explicar aqui algo que, eventualmente, posso não ter achado bem perceptível. É evidente que não há nenhum sistema que seja 100% seguro. Agora, um sistema informático tem a obrigação de ser muito mais seguro do que um sistema em papel. Esta é que é a realidade. Porque se não for construído para ser mais seguro do que um sistema em papel, efetivamente o resultado final é não nos trazer segurança rigorosamente nenhuma e ainda nos traz menos que o de papel. Portanto, não pode ser construído de outra forma, não é? Por isso é que não pode acontecer aquilo que hoje está a acontecer nos sítios, que é, por exemplo, um documento já finalizado poder ser acessível por um administrador do sistema que o pode retirar do sistema eliminando. Eu sei que no papel também isto é possível, mas a questão não é essa. É que no sistema informático não deveria ser possível. Não é possível no Euromilhões nós fazermos o boletim, entregá-lo, depois de sabermos os resultados, alterarmos. Nem nós, nem o administrador do sistema. Precisamente porquê? Porque aquilo está certificado com um sistema de segurança que dá-nos a garantia segura de que quem acerta é quem soube intuir os números antes e não depois do sistema. Bom, isto para dizer que o sistema tem que ser construído com estas condições de segurança, sob pena de efetivamente nos transmitir uma ideia de segurança que não tem e depois ainda nos trazer mais problemas nessa matéria. É verdade que o sistema hoje não é obrigatório para o processo penal, mas a ideia é que seja. Por isso é que esta lei também permite a recolha de dados do sistema processual, de dados do penal. E obrigará a que sejam recolhidos. E, portanto, é previsto que seja para se estender a essa matéria. Portanto, é fundamental que haja grandes preocupações nesse domínio. Eu posso dar aqui um exemplo muito concreto, que já aconteceu. Porque, apesar de não ser obrigatório, o sítio está a ser utilizado por muitos juízes, já no processo penal. Houve uma comarca deste país em que, no inquérito, um arguido ficou com medida de coação na sequência de um ilícito e depois a juiz de instrução
veio ter um requerimento de pedido de alteração da medida de coação em que era perceptível que tinha sido tinha havido acesso ao sistema e veio-se a perceber porquê que o sistema no Ministério Público estava qualificado como segredo de justiça e quando passou para o juiz de instrução o sistema não manteve a qualificação de segredo de justiça e passou a ser acessível. Está mal construído, como é óbvio, não é? Portanto, isto encaixa na outra questão do tratamento de dados uniforme e daquele aspecto da fiscalização pelo juiz de instrução dos inquéritos do Ministério Público. Uma coisa não é impeditiva da outra. Isto é, pode haver três plataformas de recolha de dados, três entidades com competência de gestão de cada um dos dados que cada entidade recolhe e o tratamento ser uniforme, desde que a lei diga que qualquer entidade a recolher deve recolhê-lo com um sistema informático desta natureza, com estes requisitos e com esta segurança. Depois, a chave de acesso aos dados recolhidos por uma entidade ou por outra é que é diferente. E é evidente que o juiz, na atividade, o juiz de instrução criminal, na atividade que tem jurisdicional no inquérito ou na atividade que tem jurisdicional na fase de instrução, tem que ter acesso aos dados. Mas aí também os dados são efetivamente transmitidos, como hoje já são em papel. Não há diferença rigorosamente nenhuma, ou não deveria haver diferença nenhuma. E ele, quando tem acesso ao papel, ou quando passar a ter acesso ao inquérito no sistema informático, fica registado os dados a que acedeu. E por isso é que isto pode ser muito importante, na violação do segredo de justiça, porque permitirá precisamente, efetivamente, se for mais seguro e mais fiável do que o papel, identificar todos os que tiveram acesso aos dados que efetivamente lá foram introduzidos. Que estão lá. Por isso é que eu acho que não há incompatibilidade em que os sistemas sejam construídos desta forma, com um tratamento uniforme. Claro que não podemos ter é uma quinta com um caseiro e outra quinta com outro, e um a tratar dos animais de uma forma e outro a tratar dos animais de outra. Isto é, todos não há quintas, aquilo tem que funcionar de modo a que o sistema de recolha de dados, de tratamento é uniforme e por isso não há diferença. Por isso é que os dados podem passar harmoniosamente de um sistema para o outro. Mas cada um só deve poder aceder àqueles que precisa para a sua função. Bom, ainda a questão da questão... Eu não gosto muito da expressão corporativo, democrático. A ideia que eu quis transmitir há bocado, basicamente, foi esta. Eu acho que quando a Assembleia da República elege deputados ou pessoas, desculpem, para integrar o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o Conselho Superior do Ministério Público, acho que tem sentido que sejam essas pessoas que têm a obrigação, entre aspas, de representar a Assembleia da República em tudo o que seja a atividade dessas entidades. São apenas se criarem legitimidades díspares e que podem até ser conflituantes. Eu imagino que alguém representante da AER no Conselho pode ter uma opinião divergente de um membro que a AER indique para uma comissão destas. E depois criam-se situações que não são positivas, até em termos de... Não é nesse sentido que eu digo. Claro que é evidente a democracia termos opiniões divergentes. Mas quando eu digo opiniões divergentes é no sentido de que pode não ser positivo para o próprio órgão AER ter representantes diversos a tratar da mesma matéria e com opiniões divergentes. Mas isso é uma opção que apenas estou a exprimir a minha opinião, como é óbvio. O objetivo que eu tenho aqui é apenas então só dar a minha sensibilidade. A decisão é vossa, como é evidente. Eu apenas estou a tentar transmitir esta sensibilidade se acharem que eventualmente ela tem algum sentido. Não sei, penso que abordei as questões que tinha colocado o Sr. Deputado António Pinto.
Doutora Raquel Prata não quer intervir e, portanto, está concluída esta audição. Quero apenas agradecer, em nome da primeira comissão, ao Sr. Desembargador António Martins e à Sra. Doutora Juíza Raquel Prata, a contribuição que aqui trouxeram em nome da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Muito obrigado.